Ele chega aqui com os nossos convidados de hoje, os vereadores Gabriel Vieira, do PP, e também o Valdemar Meribe de Chaves, o Vardão, vereador pelo DEM. Quero agradecer aqui a presença dos vereadores. Como vai, vereador Gabriel? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia, vereador Valdemar.
Como vai, Vardão? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes aí da tua rádio. Bom dia, Gabriel, também. É uma imensa alegria nós estar trazendo aí novidades aí para a nossa Lagoa Vermelha, né?
Que bom. E de imediato, as bancadas, tanto do DEM como do PP, deram um encaminhamento aí, uma indicação para que o Executivo forneça ajuda para aquelas famílias que não têm condições de daqui a pouco adquirir aqueles postes de luz padrão, né, Gabriel?
Exatamente, Paulo. Até para conhecimento da comunidade, nós, eu e o vereador Vardão, e fizemos um pedido de indicação ao prefeito Gustavo Bonotto para, no sentido do Poder Executivo, por meio do setor competente, estude a viabilidade de criação de um programa que possibilite a concessão de subsídios para compra ou doação ou ainda financiamento de postes padrão de luz para as famílias de baixa renda e usuários do programa sociais. O que, que seria isso, Paulo? Além das pessoas que já estão cadastradas no Bolsa Família, que estão numa questão de vulnerabilidade social, a intenção nossa é abrir um leque para que mais pessoas da nossa cidade tenham acesso. A gente sabe do custo que isso onera nas famílias e muitas vezes só tem uma renda familiar dentro de casa. Uma família, às vezes, composta por 3, 4 pessoas, gera uma condição um pouco mais baixa, né, para poder adquirir um posto padrão luz, por exemplo. Uma necessidade básica, e o Poder Executivo está atento, nós também, vereadores, aqui estamos muito atentos nessa parte social para tentar dar essa condição para os moradores de Lagoa Vermelha que não possuem o posse padrão RGE.
Qual é que é a situação atual nessa questão para aquisição do poste, vereador Vardão?
Paulo, esses anos atrás, aí 2019, 2018, que a gente já está mais à frente desse trabalho, o Gabriel está chegando agora aí esse ano, a gente vê a dificuldade do poder público hoje, tudo é licitado, né? A empresa que ganha leva e é uma quantidade que tem para sair naquele ano. E a gente tem muitos pedidos, muitos foros atendidos, já mais de 60%, 70%, mas tem aqueles pedidos assim que o vereador A pede um posto, o vereador B pede outro, né? Quando as pessoas vão até ao executivo fazer esse pedido direto, né? Como a falta é muito grande, o poder público ele não consegue dar essa assistência a todas as famílias. E às vezes, assim, Paulo, é interessante que as pessoas fazem a sua casinha, faz um momento ali, ou às vezes já não tem luz mesmo. E com tantas pessoas na família, 4, 5 pessoas, fica muito ruim sem energia elétrica, né? Nós sabemos disso. E aí foi, a gente estava numa reunião aí, vimos a dificuldade do poder público conseguir atender todas as pessoas. Claro, Paulo, que não vai ainda, mesmo assim não vai conseguir ajudar todo mundo. Mas vai andar mais rápido e vamos conseguir atingir mais família.
Então, em alguns casos, era feita a doação.
E é feita a doação, seguir. Só que com essa indicação aí, eu vou te dar um exemplo. O seu João chega lá e pede um posto, Poder Executivo, ó, vamos fazer o cadastro, vai passar pela assistência, tudo certinho, vamos fazer a visita na casa dele, ver realmente se ele precisa ou não. Mas se ele tem condições de pagar uma prestação de 50, de 40 reais por mês, o executivo vai dar um valor, vou chutar aqui, de 400 a 500 reais. Ele vai dar essa entrada, vai fazer um protocolo, um projeto junto com um banco credor, né, que dá o crédito, e vai fazer lá em 48 vezes, vamos supor, de 40 reais. E o Poder Executivo vai dar essa entrada para a instituição, né?
Hoje estaria em torno de quanto um posto
desse? Acredito, depende. Está mudando muito os padrões, né? Mas é em torno de R$ 2.200, R$
2.300. Um poste?
Um poste. R$ 1.900 por aí.
Não pode que é tão caro um poste assim.
É. Então, para uma família que ganha aí um salário mínimo, talvez esteja cadastrado só na Bolsa Família, o esposo faz um biscate, alguma coisa, uma prestação de R$40 por mês, ele vai ter o poste mais rápido e vai conseguir aí dar uma qualidade de vida melhor para sua família, né?
Mas olha que tem casos aí que o poste é mais caro do que a mão de obra para fazer a casa.
Exatamente.
É que isso loucura. É. E o fornecedor é padrão? É só um ou não? Ou existe uma concorrência nesse sentido?
Na verdade, os postes é conforme o vereador falou, né? Existem vários modelos, né? Conforme para a residência normal, ele é um tamanho menor, né? Se ele é para uma área comercial, eles são outros preços. Mas varia entre 1.300 e 1.800 mesmo, um valor de um poste. Então, eu volto a dizer, nessa condição de uma família que tem somente uma renda fixa ou uma renda variável, que é uma necessidade maior ainda, a condição de a gente poder fracionar essa condição para aquisição vai ser muito mais útil para as pessoas. Dou um exemplo aqui muito próximo, muitas vezes nas comunidades do interior. Tem muitas famílias que estão numa situação mais precária que não tem o alcance da luz ainda. Parece uma... Nos dias de hoje, parece que não é possível. Mas existe essa realidade. Muitos bairros aqui, às vezes, a luz ela é dividida na casa da frente, com a casa dos fundos. A família acaba dividindo. Então, nessa intenção de a gente poder dar a dignidade para as pessoas, né? Nós, como vereadores, nós estamos muito empenhados não só nessa área dos postes que a gente quer proporcionar, mas também perante o projeto de plano de governo do Executivo para poder abranger essa assistência social.
Essa ajuda seria apenas no parcelamento, não seria um desconto ou seria um desconto o município pagaria um valor?
O que que acontece? Nas possibilidades que está sendo analisada pelo Executivo, tem a possibilidade do o município adquirir e fracionar para as pessoas terem a condição parcelada, ou também através de crédito refinanciado para que essas pessoas consigam parcelar, sem juros e nada, para que tenha uma condição melhor. Então, veja bem, no momento a gente está falando aqui, que é uma indicação nossa, né? E a gente quer, junto ao Executivo, que tenha uma maior brevidade para atingir essas pessoas.
Exato, é importante porque, realmente, olha, eu sinceramente não tinha conhecimento de quanto era o custo de um simples, digamos assim, poste para quem está aí construindo uma casa ou fazendo uma reforma daqui a pouco. Tem todo o padrão, né?
E até com pouco, me permite, vereador, uma pessoa ganha 1.100, 1.200 por mês. É o valor de um poste, né?
Você foi, vai trabalhar um mês aí para...
E, Paulo, o que as pessoas hoje estão ocupando bastante os postes, o que que acontece? O seu João lá, vou dar um exemplo, ele... O poste dele era o poste original, ainda antigo, né? Que tem muitos casos assim.
De madeira?
De madeira. E aí o que aconteceu? O poste caiu lá, escoraram, a RGE veio e diz, ó, é padrão ou senão nós não fizemos a ligação. Então aí acarreta ele a comprar ou o poder público ajudar ou fazer alguma coisa. Então é nessa parte que a gente quer tentar facilitar para essas pessoas conseguirem adquirir aí o seu poste.
Certo. O prefeito já se posicionou em relação a esse projeto?
Já se posicionou, está atento e vai nos dar o máximo possível de agilidade para que a gente consiga atingir essas pessoas que necessitam.
Certo. Mas ainda de que maneira exatamente não está
ainda? Como ele está em forma de projeto ainda, né? Tem toda uma parte jurídica que a gente precisa respeitar e tem que ser feito porque sistema público existe a transparência, né? E perante essa situação a gente não pode atropelar os processos. Hoje nós viemos aqui para dar uma notícia que nós, como vereadores, estamos à frente dessas ações sociais, frente à comunidade lagoense, e a nossa intenção é que todos tenham um alcance em variados setores da necessidade. Falamos dos postes, temos também, seguindo o plano de governo, o conjunto habitacional, que é do plano de governo, que vai proporcionar condomínios de casas populares através do Executivo. Nós, como vereadores, temos que dar agilidade nesses projetos quando dão entrada na Câmara para que a gente tenha um desenvolvimento maior. Esse desenvolvimento é dignidade para as pessoas.
Como é que está esse projeto do Moradia Digna?
Ele está em fase final de conclusão. Logo, logo vai dar entrada para nós, juntamente com a nossa bancada de situação na Câmara de Vereadores. E a nossa intenção é dar o máximo de agilidade. Quanto mais nós retardar, mais vai demorar. Então, a nossa intenção é que as pessoas tenham o alcance dos postes de luz, o alcance da moradia digna, o alcance do novo CRAS, que é o atendimento para as pessoas que têm necessidade, uma nova condição para o CREAS também.
Essa questão da moradia, hoje estamos em abril, que perspectiva dá para dar para a população? De tempo, de prazo,
olha, a partir de tanto... Estou sendo bem sincero contigo, ele dando entrada na Câmara, eu acredito que até o final do mês de abril ele dê entrada na Câmara desse projeto do conjunto habitacional, eu acredito que até a metade de maio é um processo de 20, 21 dias no máximo, 15 dias no máximo, para ser bem exato, na Câmara de Vereadores. Nossa intenção como vereadores, hoje o Vardão sabe o quanto ele... como era antes e hoje, a gente está numa condição que a gente não pode permitir que as pessoas não tenham alcance. E quanto mais a gente ficar demorando, enrolando, é pior para a comunidade. Nós, como vereadores, eu sou novo como vereador, o vereador Vardão é mais experiente, sofreu bastante antes, hoje, graças a Deus, ele está numa condição melhor, visando o melhor da população lagoense. A gente precisa ter agilidade e compromisso com o povo.
É, porque senão, né, Vardão, fica naquela de não vai acontecer e as pessoas gostam de ter uma perspectiva. Não, a partir de tanto já vamos ter, né, essa...
Paulo, desde que eu iniciei minha carreira política como vereador, quando eu fui eleito, já no primeiro ano as pessoas... faz anos que já tem essa dificuldade, por muitos anos, né? Vários outros prefeitos aí que teve atrás. E eu, na minha condição de vereador e de pedir aquilo que as pessoas vêm pedir, a gente teve a oportunidade de fazer algumas reuniões com o executivo aí na época, né? E como a cidade precisaria de muitas coisas que viesse trazer bastante benefício para o nosso povo, principalmente estradas do interior e os bairros, o prefeito Gustavo me disse, ó, Vardão, a gente vai fazer um projeto bom para isso, mas um pouco mais para frente, né? Já deu a expectativa que ia fazer, mas a gente também não poderia afirmar nada para o povo, né? Para as pessoas que
nos procuravam. Mas agora sai, Vardão.
E aí a gente fez uma indicação em 2018 ainda, né? A nossa bancada fez uma indicação para que conseguisse fazer um loteamento novo aí para as pessoas, né? E agora veio a surpresa aí, nós reforçamos com o Gabriel também aí, né? E agora a surpresa aí que vai sair essas casas aí, vai com certeza auxiliar muito aquelas pessoas que estão pagando aluguel hoje aí, com uma prestação aí muito boa.
Até porque, Gabriel, foi muito cobrado, inclusive na campanha, a gente percebia que a administração do PP não tinha feito moradia para a população.
Veja bem, então, no contexto de evolução, né, nesse processo desse próximo mandato, falando daí como líder do governo, eu posso dar a segurança para a população lagoense que nesse mandato a gente vai ter a conclusão da moradia digna de Lagoa Vermelha. Além dessa condição que a gente falou dos postos, em outras ações do CREAS, do CRAS, de fortalecimento das atividades de combate à drogadição, várias outras partes que a gente está engajado na comunidade. A gente tem que ter agilidade, é gestão, é trabalho, é a continuidade. Nós tivemos uma dificuldade pelos processos que passavam pela Câmara, que demoravam muitas vezes, e isso atrasava o trabalho. Mas a realidade foi como aconteceu na última eleição também, que o povo reconheceu que existia vontade e que merecia uma nova oportunidade, né? Então, é justo que a gente dê essa condição para as pessoas.
Nesse projeto seriam quantas moradias?
Olha, em torno de umas 300 moradias.
Ao longo desse
isso, primeiro são, projeto. Isso, são não necessariamente num único lugar, né? Essas 300, que até para as pessoas entenderem melhor, essas 300 moradias, elas podem ser espalhadas pela cidade, são pequenos condomínios que podem gerar uma condição melhor para as pessoas.
Ótimo, é importante a gente dar essa perspectiva aí para a nossa população. Bom, vamos ficar aguardando. Qualquer novidade essa dos postes, até eu vi aqui vários comentários de ouvintes dizendo que a média foi essa, 1.600 por aí o poste, então realmente é um valor elevado.
A nossa intenção aqui, Paulo, é para trazer para a comunidade que nós, como os vereadores, volto a dizer, a gente está engajado, vim junto com o vereador Vardão, que é mais experiente do que eu como vereador, para dar condição para todas as pessoas que tenham essa necessidade de assistência. Nós precisamos dar dignidade para o povo. E nossa intenção como vereador é dar agilidade nos processos que dão entrada na casa da Câmara de Vereadores. Com essa agilidade, mais próximo terá o alcance das pessoas.
Obrigado, Gabriel.
Obrigado, Paulo. Obrigado, vereador Valdemar. Obrigado a todos, o povo lagoense. Um abraço para todo mundo. E se cuide, pessoal.
É isso aí. Valeu. Paulo, obrigado também. Queremos agradecer mais uma vez por essa oportunidade e dizer que nós temos aí muito o que fazer ainda por Lagoa Vermelha. E nós queremos trazer aqui o mais breve possível, mais notícias boas aí para a nossa população aí.
Vamos
uma ótima semana aí e continue se cuidando aí, que Deus abençoe a todos.
Esse é o caminho. Obrigado ao Valdemar Meribe de Chaves, o Vardão, vereador do DEM, e o Gabriel Vieira, vereador do PP, falando aí sobre essa questão dessas novidades em relação aos projetos. 8h38, eu confirmo para você que está ligado aqui, 8h38. Deixa eu ver aqui que eu já tenho o programa especial do governo, em seguidinha, né, tem o programa do governo do estado por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Em nome da Decalb, nós queremos parabenizar os 20 anos de atuação da Suprema Agrícola e dizer que para nós é um orgulho muito grande poder contribuir com essa empresa que há tantos anos vem se destacando no mercado do agronegócio e tem uma importância fundamental na região de atuação e contribuição muito grande para a agricultura nacional.
Suprema Agrícola, há 20 anos sendo o caminho para o sucesso do agricultor.
Tecnocar Mini, mecânica em geral. Realiza trabalhos em vans, caminhonetes e automóveis. Injeção eletrônica, geometria e balanceamento. Peças multimarcas, óleo e filtro. Tecnocar Mini, na antiga mecânica do Boca. Fone 996090914.
Promoções imbatíveis no Magazine Luiza. Smart TV 50 QLED JVC, 2.592. 24 sem juros no cartão Luiza. Lavador Electrolux ou Consul de 11 quilos, 1.488 à vista. A10S 32 GB, 899 no plano controle. A loja toda em até 12 vezes sem juros no cartão Luiza.
Magazine Luiza. Vem ser feliz!
Lagoa e região agora conta com uma equipe de ortopedia e traumatologia. Dr. Clayton Dahmer, Dr. Rangel Guzzo e Dr. Gustavo Guedini. Fraturas, dores na coluna, ciático, tendinites, bursites nas articulações, instabilidades ligamentares, problemas nas cartilagens, meniscos, artrose e osteoporose. Marque consulta e descubra as melhores opções de tratamento com o Dr. Clayton Dahmer. Atende pela Unimed e Sirenor, entre outros convênios. No Hospital São Paulo. Fone 3358-8700.
Anjos Emergências Médicas. Especializada em UTI móvel, suporte básico, remoções particulares, prestação de serviços para prefeituras, além da cobertura de eventos em geral. Faça um plano empresarial e familiar e tenha a Anjos Emergências Médicas 24 horas à sua disposição. Contatos 999400937 e 996423956. Fale com Marcelo.
Hora certa. 8h41.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena. Fone 3358-1511.
Vivemos de histórias. A história da cidade e região. Você ouve aqui, na tua rádio.
Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus.
Muito bom dia, Rio Grande do Sul. 6 de abril, estamos de volta com o nosso Diálogo RS, o bate-papo com o governador Eduardo Leite. Bom dia.
Muito bom dia, Nara. Bom dia a todos os ouvintes.
O governo do estado fez um chamamento aos municípios para que as vacinas não deixassem de ser aplicadas no feriado de Páscoa, governador. Como é que o senhor avalia o ritmo da vacinação no Rio Grande do Sul, especialmente nesse feriado?
Olha, Nara, houve uma grande mobilização na maioria dos municípios. É importante destacar a participação da comunidade, muitos voluntários também, estudantes da área da saúde, a participação importante do Exército, que ajuda na logística, também dos drive-thrus e na aplicação das doses. E isso é bonito de ver, porque, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de engajamento de todos para garantir a imunização o mais rápido possível.
A gente viu assim, atores, música, né? A banda do Exército.
É um ambiente de alegria, né, para aquelas pessoas que estão recebendo as doses e para os próprios profissionais de saúde, que estão sendo também muito demandados, e é, sem dúvida, um momento de muita expectativa da vacinação. Então, sempre que há esse ambiente melhorado, né, com atividades culturais que se envolvem, também tem muito município mobilizado em arrecadação de alimentos, de roupas para a campanha do agasalho, isso também é positivo. E nos próximos dias a gente vai ter os registros dessa etapa, mas eu já me arrisco a dizer que nós estamos vacinando com rapidez, que o Rio Grande do Sul está sendo bastante ágil, a gente está sempre no topo aí dos estados que mais rapidamente estão vacinando no Brasil.
E a gente também teve o início da vacinação do grupo prioritário de Forças de Segurança e Salvamento. Quem entrou nessa lista e por que o calendário deles foi antecipado?
Nara, os servidores diretamente envolvidos nas ações de enfrentamento à Covid-19, que estejam atuando em funções específicas de apoio às ações da pandemia, foram os priorizados. São os trabalhadores que fazem o atendimento ou transporte de pacientes, resgate e atendimento pré-hospitalar, ações de vacinação, vigilância das medidas de distanciamento social. São os primeiros, né, a serem colocados dentro das forças de segurança como prioridade no processo de imunização. Entraram nesse grupo 29 mil trabalhadores da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, policiais também da Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais e da SUSEPs, da Superintendência dos Serviços Penitenciários. Na próxima fase, é importante a gente destacar, entram os servidores do DETRAN, do Instituto Geral de Perícias. É um grupo todo que precisa ser imunizado, porque eles estão nas ruas servindo a população, lidando diretamente com pessoas que contraíram Covid, eventualmente, e estão expostos o tempo todo. E a partir de agora vão ter mais segurança na sua saúde para exercer as suas funções. É importante também dizer que sempre que a gente acaba tendo que abrir mão de efetivo, né, porque adoeceram, a gente também acaba vendo prejudicada a segurança pública nas outras frentes. E é por isso que era importante a gente passar a imunizar esses servidores da segurança pública.
E esse pessoal foi bravo, né, porque em nenhum momento pararam de atuar, né, estiveram aí ao lado da população.
Servidores fundamentais e que têm nos ajudado a garantir redução forte da criminalidade no Rio Grande do Sul e, por isso, agora imunizados, vão poder se dedicar ainda mais no enfrentamento